Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos começar aqui uma série de três episódios onde falaremos a rotina que cada um de nós três, eu e o Balu como treinadores, o Rodrigo como corneteiro e identificam a rotina ideal para se fazer 5 e 10 quilômetros, meia maratona e maratona. Deixando claro, óbvio, que a gente vai generalizar isso daqui, a gente vai falar sobre um nível iniciante, um nível intermediário, um nível avançado, e a gente sabe que se a gente fosse individualizar isso daqui mesmo, é só ligar pro Balu que ele manda o boleto e daí ele passa o treino para vocês, mas na realidade não é brincadeira, mas é que não dá pra gente querer manter uma individualização tão grande falando aqui pelo podcast como conduzir, né, Balu, uma rotina dessa, porque o avançado tem vários tipos de avançado, o intermediário tem vários tipos de intermediário, tem vários tipos de iniciantes, né, porque pode ser o iniciante naquela distância, pode ser o iniciante da corrida, então envolve um pouquinho, mas eu acho que é legal a gente colocar um norte, porque a gente vê que cada vez mais tem conteúdo bombando de tudo quanto é lado aqui nas redes sociais, em podcasts, em sites fora no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que é legal a gente, não estou dizendo que a gente tenha razão, mas a gente colocar o como a gente acha.
Acho que o importante é isso, o que você falou quase agora, o dar um norte. É mais ou menos esse sentido, que não é uma resposta, ou não é um passo a passo que englobe tudo, é mais você ter um norte, uma ideia de como a coisa funciona.
E a gente vê, eu e o Balu, a gente conversa aqui em off, que tem, a gente vê alguns treinadores de fora, a gente até às vezes acompanha e faz, entra num período, num programa de treinamento de treinadores de fora, até para a gente ver como é que a coisa anda, como é que ela funciona, como é que são os princípios de cada um deles. Porque um, que é legal a gente conhecer, e segundo, que a gente aprende, continua aprendendo muita coisa legal que caras bons que a gente acredita que sejam referências passam para nós. Então, e daí a gente pega e a gente se faz de cobaia e depois a gente faz uma disseminação. Isso aí manda para todo mundo.
Na verdade, eu tô em um agora, um treinador neozelandês, assim, quando eu acho pesado, eu mando os alunos fazerem
antes. Olha, eu não sei se meu tendão vai...
vai aguentar
isso. Se o Palão vai aguentar.
Esse tiro de subida, então deixa eu mandar os outros fazerem.
Manda para aqueles moleque, 20 anos, meu. Carro turbo, mexido, tunado. Manda lá que eles aguentam, cara. Mas pode ser, falar, foi duro hoje, né? Você fala, beleza, esse não dá para eu fazer. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos fazer o primeiro, acho que um caminho inverso. Vamos começar com a maratona. A gente vê muita gente, e a gente já falou aqui, a gente fez um episódio sobre treinamento para maratona, e daí tem gente que às vezes acha que tem que correr todo dia, às vezes dobrar dias de treino. O Rô, quando ele treinou lá com a melhor maratona que ele fez, foi acompanhando a planilha lá da Contrarrelógio, eram 6 dias, né, Rô, semanais de treino, com um único dia de descanso, e a gente vê que tem diversas maneiras de alcançar. A gente, acho que naquele próprio episódio a gente deu o exemplo do Lance Armstrong, que acabou fazendo para baixo de 3 horas, correndo 3 vezes por semana, enfim. E a gente vê que a individualidade ainda vai imperar, né? A gente tem que saber de fato como cada um vai funcionar, mas a gente sabe que sem um norte mínimo não dá para... vou correr 2 vezes por semana para fazer uma maratona? Beleza, você pode nem correr nenhuma vez por semana que você vai fazer a maratona. Só que é o quanto você vai agredir o teu corpo e o quanto você está disposto a sofrer, né? Então, como é que você vê isso, Balu? Assim, um corredor iniciante para maratona, né? Ele já correu 5-10, já treina ali, já fez uma meia maratona, ele vai fazer a sua primeira maratona. Como é que você desenha esse cenário para ele?
Eu, a primeira coisa, né, vamos dizer que, nesse sentido, que é iniciante para a maratona, eu acho que primeiro a gente vai estabelecer o número de dias que ele vai treinar. Eu acho que a maratona exige um comprometimento de dias semanais ou de sessões de treino, que outras provas mesmo não exigem. Então, eu acho, tá? Não que tenha que ser assim, por exemplo, 3 dias por semana, eu acho um número baixo de treinos. Acho muito baixo. Porque você vai ficar dando martelada muito pesada. Porque, queira ou não, o cara vai ter ali os treinos longos. Aí você fica dando martelada 3 vezes por semana. Eu gosto de distribuir a carga.
E 6 dias é absurdamente alto, ou não?
Alto. Assim, pra, eu
pensando
não sei,
no iniciante, né?
Pensando no iniciante, sim, com certeza. Com certeza. Com certeza, 6 é de, correndo demais para um iniciante. Para um cara como o Rô, não. É, o Rô
era, 50 anos de corrida já?
Não, mas eu não sei quantas ele tinha, mas já faz mais de 10 anos atrás, é porque foi revista.
2010 foi então, a primeira.
10 anos atrás, foi. Né? Tipo, era um cara mais novo que corria rápido. 6 vezes dava? Dava. A gente sabe que deu, né? Deu. Não, só dava como deu. A gente tá falando de um cara 10 anos mais novo e correndo rápido. É, o iniciante, acho que ele não consegue assimilar essa carga de 6 vezes na semana. Ao mesmo tempo, acho 3 vezes um. Ele não. Se, 6 vezes o volume é muito alto, o volume de treino, tá? O volume de sessões de treino. É, eu acho que 3 vezes a intensidade é muito alta. Então, eu acho que tem que. A pessoa tem que se comprometer. E aí vai entrar numa coisa que o Ri sempre fala, que é: ah, quero correr maratona, tá? Deixa eu olhar aqui minha agenda. Agenda no sentido de, pô, deixa eu olhar meus compromissos profissionais, familiares, né? Tudo mais. Porque você vai ficar ali, né? Quase 3, 4 meses. 4 vezes na semana com parte do seu dia ocupado, cansado, né? Porque você vai ter que fazer o treino. Eu acho que para o iniciante, a gente está falando aí de 3, 4. Pô, Balu, 3 ou 4? É 3 ou 4 mesmo, 7 vezes. Quem inventou
menos
a história...
Menos que 3 não existe.
Não existe. Quem inventou a história que a semana tem que ser... Que o ciclo tem que ser semanal? Não, você pode falar de ciclos quinzenais, aí você 7 vezes... a cada 15 dias. Então, eu acho que a gente está flutuando aí de 3 a 4. Não necessariamente corrida, mas 3 a 4 sessões, pelo menos.
De corrida? Daí, de repente, você colocaria então, outras sessões, um fortalecimento, mobilidade?
3 a 4, 3 a 4, assim, 3... Se fosse 3 de corrida, vai ter que ter uma quarta de... Que seja uma outra coisa. Um 4
outra
de
atividade
corrida,
aeróbica,
talvez...
Você acha aeróbica? Entraria uma quarta aeróbica?
Ah, eu entraria com força.
Com força?
Eu entraria com força. Óbvio, você vai... Ah, não, o cara veio da natação, gosta de nadar. Beleza, ele mantém o contato com o esporte dele... Ali, ah não, gosto de pedalar, mantenho o contato com... Acho que, agora não, um cara que não veio da natação, não veio do pedal, eu entraria com certeza, corrida e força. Com certeza, eu não colocaria, para um cara que não é nadador ou não pedala, eu não colocaria uma quarta atividade que fosse outra coisa que não fosse corrida ou força.
Ou força. É, eu gosto muito do número 4 pra...
Eu também, o problema são as rotina. Pessoas que geralmente gostam, né? Eu falo 4, eu gosto, mas daí a pessoa, ah, então, né? Você fala assim, você fica naquela negociação, mas é verdade.
Porque você acaba conseguindo, eu acho que o 3, o que pega, que o Balu falou, que às vezes você sempre tá dando porrada, não é porrada só de intensidade. Os 3 treinos, eles acabam sempre sendo exigentes.
É, pesado.
Porque como você tem mais tempo para recuperar e você não tem um acúmulo semanal de carga, tanto de volume quanto de intensidade, você tem que trabalhar muito bem trabalhado aqueles treinos ali. Então o longo vai muito aquela coisa, pô, você vai ter que colocar o cara para correr 2h30, 3 horas. Porque que o Balu, ele é muito enfático com relação a isso. Eu concordo com ele, mas não, 90% das vezes é isso, mas 10% às vezes não dá para você fugir, porque o cara precisa fazer um volume semanal.
Aí, mas assim, considerando as 4 vezes, os 4 treinos semanais, quantas vezes na semana entraria o fortalecimento? 2? 3? Não, ou é muito relativo? Não,
então, eu colocaria 4, eu colocaria 4 corridas e daí colocaria ali 1 ou 2 vezes o fortalecimento. Mas daí um fortalecimento bem feito... É bem feito que eu digo, é colocando força mesmo, né? E coisa bem específica que vá te ajudar para a corrida. Não adianta...
Gente, eu gostaria de 4, de verdade, eu gostaria de 4 vezes de corrida. Mas é que às vezes a pessoa já chega...
Com a agenda já definida.
O cara já chega para você, vou correr de terça, quinta e sábado. Né? Ah, e o que você acha? Eu acho que deveria um dia mais, sei lá.
Segunda, terça, quinta e sábado.
Ou segunda, quarta, quinta e sábado. Ou segunda, terça, quinta e sábado. Eu, Balu, acho que deveria ser 4 vezes.
Para maratona.
Eu, como corredor, eu nunca encararia uma maratona. Nunca. Vou treinar 3 vezes na semana. Não. Eu poderia 3 vezes de corrida, talvez, e treinar, sei lá, 5 vezes de força. Sim, cinco vezes. Segunda a sexta faria força e correria mais três vezes. Eu, Balu, não teria coragem de entrar fazendo só três vezes de corrida e sem outras sessões. Eu acho muito, muito pesado.
É, fica. Eu assim.
Mas isso para um iniciante, Balu, ou para um cara que já.
Mesmo iniciante, eu acho três vezes muito pouca corrida, mas é o que eu gosto de falar. Às vezes a pessoa só comunica você. Na verdade, ou a maioria das vezes ela comunica.
É, ou de fato ela não pode mesmo, né? Nem porque ela quer ou não quer. Às vezes ela até gostaria de fazer mais vezes na semana.
Ou fica naquela lenda, né? Ah, não, vou tentar quatro. Daí de cada cinco semanas, uma ela corre quatro vezes. Ela sempre tá lá na segunda-feira, uma rodagem leve. Você vai ver em dois meses ela correu três vezes. Segunda-feira.
Você colocaria. Eu assim, quatro vezes eu gosto porque eu acho legal ter dois dias, pelo menos. Uma vez que você corra dois dias seguidos. Então, que nem você
também, falar, gosto muito.
Sei lá, segunda, quarta, quinta e sábado. Ou segunda, quarta, sexta e sábado. É, para você fazer com que a pessoa já chegue ali naquele treino, não 100%. Porque na hora que você faz três vezes, inevitavelmente esse cara, a não ser que ele mude a rotina, ele sempre vai ter um dia de intervalo entre as sessões. E daí ele chega um pouquinho mais descansado, né? É diferente você fazer quarta e quinta do que você fazer quarta e sexta. Né? O estímulo da quinta é um, o estímulo da sexta é outro, né? Porque você já chega.
Você falou uma pra mim, você falou uma semana mágica, né? Que é segunda, quarta, quinta e sábado, Dave. Ou segunda, terça, quinta e sábado. Né? Quinta, com certeza, você vai fazer. Se for segunda, terça, quinta e sábado, você faz segunda e quinta intervalado, sábado você faz um longo e na terça você faz só uma rodagem. Ou segunda, quarta, quinta e sábado, você faz segunda no intervalado, você pode fazer na quarta intervalado, quinta uma rodagem, sábado um novo longo. Eu gosto dessa distribuição.
E tentar entender que, assim, mesmo com quatro dias da semana, o que acaba acontecendo é que você ainda vai ter muita qualidade com os treinos. Qualidade que a gente diz é que você ainda não estará tão cansado para você poder fazer bons treinos e desenvolver. É, você só tem que tomar cuidado muitas vezes para você não exagerar. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, falou, putz, cara, eu começava a semana fazendo um tempo run e... Pô, eu ia com uma galera e nunca era no meu ritmo, porque o pessoal ia mais rápido e eu tentava acompanhar os caras. Então, assim, colocando em números, a galera corria, sei lá, para 3:30 e o ritmo dele de um tempo era 3:50. Então ele se matava, então toda segunda-feira ele fazia uma prova de 5K praticamente.
Já começava a prova, a semana zoada.
A semana zoada, e tava vindo do sábado já mastigado. Então, você carregava aquele cansaço e você daí, em vez de... O que acaba acontecendo é o seguinte, as pessoas colocam na cabeça delas que elas estão correndo mais rápido. Não, porque eu tô acompanhando, não, tô indo com os caras. Não, mas você não tá fazendo na intensidade que tinha que fazer. Você tem que estar um pouquinho mais preparado. Por quê? Porque ele sangrava na segunda, daí na quarta-feira, onde às vezes é o treino com mais qualidade, porque era o treino que ele fazia intervalado, ele não tinha qualidade, porque o corpo dele não vai recuperar em 48 horas. É entre 48 e 72 horas, quando você dá uma paulada dessa... De 25, 30 minutos a 120% da sua capacidade. Então, daí ele não desenvolvia a parte da quarta-feira. Mas ele, além de ele não desenvolver, ele machucava de novo, ele cansava de novo. E daí ele chegava na sexta-feira ainda cansado. E daí ele corria e no sábado ele estava cansado porque ele não recuperou da segunda, da quarta. Na sexta ele cansou. Então ele não tinha qualidade. Eu tô falando um exemplo de rotina aqui. Que é para entenderem o que é o treino de qualidade, que muito se fala, e às vezes as pessoas acham que treino de qualidade é sempre o melhor ritmo, melhor, mais distância, e na realidade é você entender o que cada sessão vai te pedir.
Da época que eu fazia, eu fiz acho que três maratonas seguindo a planilha da Contrarrelógio, então que confusão que eu fazia para mim. Então você tinha lá, de sempre o off era domingo, e aí, às vezes eu colocava de correr alguma meia maratona dentro daquele ciclo de treinamento para maratona. Então, eu treinava a sexta-feira, o sábado seria o treino longo, então eu não treinava. Domingo eu fazia meia e aí compensava, na verdade compensava não, ou somava o que eu teria que fazer a mais para dar o treino longo. Só que na segunda-feira já era um treino de 16. Aí eu falei, cara, eu não sabia. Assim, puta, será que eu pulo a segunda-feira e começo na terça? É, porque pra mim a planilha era aquilo, né? Assim, quando eu colocava uma prova, eu ficava meio perdido. E eu preferia seguir com a segunda-feira treinando. Porra, e o corpo chegava cansado e eu acho que eu ficava um pouco mais vulnerável a me machucar.
A machucar, a não ter qualidade, né? Porque daí você ia, por exemplo, para aquele 14, 16 quilômetros que você tinha na segunda, só para cumprir tabela. Que tem treino que vai acontecer isso, principalmente quando a gente fala de um número maior de sessão, porque pro iniciante, eu acho que mais do que 4 corridas na semana, como
então,
o Bruno falou, eu não acho que vale a pena.
Mas para um cara desse, que não tem treinador e que segue uma planilha, exatamente esse exemplo, o mundo ideal seria ele pular segunda-feira?
Provavelmente, se você ainda fez uma meia para você se testar, ver como é que você está indo e tudo mais, e você completava o longo, você que tem que entender que teu longo antes era de sábado e você tinha o domingo de descanso. Exato. Então você vai pular e vai seguir aquele lema lá, treino perdido, treino esquecido, segunda-feira esquece, começa na terça-feira, o treino da terça.
Eu teria, segue o jogo. Ou outra possibilidade é empurrar toda essa, empurrar a semana seguinte inteira, né, para frente. Só que uma hora você vai ter que matar um treino, porque ainda que você empurre uma semana para frente, ou seja, faria um descanso na segunda, ao invés de domingo, você descansaria na segunda, você ia empurrar uma semana para frente tudo.
É que para quem consegue mexer com isso, dá para fazer, né? Então, assim, só que tem gente que deve falar, poxa, eu não consigo fazer esse treino de 16 na terça, por exemplo. Que você poderia dar o off na segunda e na terça-feira começar com o treino da segunda, então a tua segunda vira terça, a tua terça vira quarta, e assim você vai, e você continua seguindo isso pro resto até chegar na tua prova objetivo. Só que nem o profissional muitas vezes faz isso, né? Porque ele tem essa flexibilidade de que ele sabe que todo dia ele tem, sei lá, duas horas e meia todo dia de manhã para ele poder treinar o primeiro período dele. O amador já não tem, como o Balu falou, ele chega com a agenda. Ele fala, putz, não dá, porque terça de manhã é o dia que eu não treinava, e eu marquei inglês, ou italiano, ou eu tenho um call na empresa às 8 horas da manhã e não dá para eu ir correr antes, enfim. Ah, meu marido leva meu filho para a escola e eu tenho que ficar com o mais novo, enfim. Tem uma série de coisas que mudam isso. Mas como rotina ideal para o iniciante, eu acho que 4 vezes de corrida está excelente, nem mais nem menos, e colocaria pelo menos 1 ou 2 dias de fortalecimento bem direcionado à corrida.
Corrida.
Eu acho que é assim, como o Balu falou, acho que segunda, quarta, quinta e sábado é uma opção legal, porque você acaba tendo um intervalo entre a segunda e a quarta, que é bom, porque segunda-feira você pode fazer um treino com qualidade, quarta-feira você faz, quinta-feira é aquela corrida, às vezes meio safada, que é só para você soltar, para você girar e te deixar bem para o sábado. Sem comprometimento de ritmo, sem comprometimento de distância, você fala, corre aí 50 minutinhos, uma hora, sem pensar em nada, para você chegar no sábado e você poder ter qualidade. E daí sim você entender como você vai executar cada treino, né? Eu gosto muito de começar a semana com aluno, eu faço diferente comigo, porque eu consigo me organizar de uma maneira que nem todos conseguem. Eu gosto de fazer meu longo de segunda-feira. Então, mesmo com, vai fazer 32, 34, beleza. Em vez de começar às 5, começa às 4h30. Eu dou o meu jeito ali, eu organizo minha rotina para aquilo, porque eu gosto de começar a semana já com o meu longo, eu me obrigo no final de semana a controlar minha alimentação, a controlar meu sono, sabe? Não sai aquela coisa e fala, não, sabadão de manhã eu já fiz meu longo, agora eu posso já encher a cara no almoço, no sábado, posso dormir tarde no sábado, quando eu vou fazer uma prova, no dia a dia eu desencano mesmo, mas quando você coloca uma meta de uma maratona, você tem que entender que algumas coisas vão ter que ter mais ou menos prioridade. Então eu coloco meu longo na segunda, aluno normalmente faz um treino com, a grande maioria faz um treino como um tempo run na segunda-feira, quarta-feira intervalado, quinta-feira uma rodagem ali de 40 minutos até uma hora, dependendo de quem é o aluno, mesmo do intermediário, do iniciante, e no final de semana um longo. E daí o longo você tem que, como é uma pessoa que vai ser a sua primeira maratona, eu sempre tento lembrar de como foi, se ele já era meu aluno, como é que ele reagiu aos treinos de uma meia maratona. Se ele não foi meu aluno, é um meizinho para você tentar entender mais ou menos, né, Balu, como é que ele se comporta ali no longo, para saber se você pode colocar uma variação de ritmo, se você vai colocar ele um pouco mais curto e mais intenso, ou se você vai colocar mais rodado, para o cara ganhar uma confiança de giro. É um trabalho que não dá para a gente começar. A gente acho que uma vez falou, né, Balu, que o cara chega faltando 12 semanas e fala, vou fazer uma maratona, quero começar a treinar com você.
Deixa eu ligar lá do organizador.
Pedir para jogar 2 meses para frente.
Ou para transformar a maratona em 30 quilômetros.
Porque de fato dá para treinar, mas a gente fica daí, ou como o Rô falou, numa linha tênue de machucar ou de cansar, Porque a gente não conhece direito, né? Qualquer aluno, qualquer corredor que vai começar com um treinador novo, não vai ser em uma, duas ou três semanas que ele se adapta ao tipo de treino, à rotina proposta, à troca de informação, como ela é feita ou não, né? Como é que tem que ser feita a interpretação daqueles treinos de intensidade, de carga, de tudo mais. Então, isso demora, aí eu falo normalmente que é de 4 a 8 semanas, dependendo tanto da parte atlética como da rotina de cada um. Porque às vezes começa, dá uma falhada num dia, falha no outro e tudo mais. Então, demora para dar aquela encaixada, mas eu faria normalmente assim e colocaria um treino de força. Tem até aluno que me pergunta, acho que para o aluno Balu também, pô, faz no mesmo dia, não faz no mesmo dia? Daí eu acho que pode fazer no mesmo dia para mim. Tanto faz como tanto fez. O pessoal, até o próprio pessoal do atletismo, muitas vezes faz, né? No mesmo dia, às vezes faz antes para ir para treinar com a perna pesada, inchada e tudo mais. Então são sensações, são estímulos que às vezes vale a pena você colocar. Para um iniciante, eu recomendo que possa fazer no mesmo dia, mas com intervalo. Então correu de manhã, faz a musculação à noite, porque você continua.
Às vezes o cara corre de manhã no parque e à noite vai na academia.
Exato, porque daí ele continua tendo a terça e a sexta como descanso, né?
Vocês acham válido nessa condição para o iniciante, ou que seja um amador com um pouquinho mais de experiência, um dia da semana para fazer ou uma fisioterapia preventiva ou massagem que seja ou não?
Eu gosto da soltura, assim, sabe? A soltura, mão mesmo, assim, sabe? Eu acho que é legal porque quando você começa a fazer, e eu sempre recomendo que façam normalmente com o mesmo profissional. Porque aquele cara, ele passa a conhecer tão bem teu corpo que num dia que você chega com alguma região um pouquinho mais tensa, com a musculatura mais maltratada, tudo, ele coloca percebe, a mão, ele, né? Percebe, ele fala na hora, ele fala, pô, cara, esse lugar aqui não tá legal, cara. Ele percebe no tato. Essas pessoas, elas têm essa percepção muito aflorada, assim. Mas eu não gosto de que gere uma dependência, sabe, assim, daí o cara não vai, ele não pode ficar com a cabeça, ah, essa semana eu não soltei, por isso que eu tô cansado, por isso que minha perna tá pesada. Não, eu acho que é legal, ajuda até como bem-estar mesmo, porque é um momento que você fica ali uma hora sem pensar em trabalho, sem pensar em treino, sem pensar em intensidade, e daí você começa a entender se também você gosta que seja um pouquinho mais pesado ou menos pesado. Tem gente que gosta daquelas que o cara sai todo roxo, destruído. Eu já sou aquele cara que eu prefiro ir duas vezes na semana, mas sair bem, do que eu ir uma vez só e o cara arrebentar, né? Como é que você vê isso, Balu?
Eu gosto de um dia... Eu acho massagem... Gente, a discussão se funciona ou não. Eu acho que ela... Eu de verdade acho que ela é secundária. Acho de verdade que ela é secundária. Porque é gostoso, cara. Eu agora tô fazendo acupuntura. Ah, Balu, funciona? Sei lá se funciona. Gostoso pra caramba. Né? Caramba. Fica ali, musiquinha oriental tocando ali. O celular
poder,
não toca.
É o poder da fé, né? Pô,
mas
de
cara,
fato é isso, né?
Acredita que faz bem, cara.
A cabeça tá ali pensando que vai ajudar.
Vai passar o Kim, daí, meu, fica refrescando. É gostoso, preço honesto. Eu acho muito secundário se funciona ou não. E isso é aquele dia que você não, entre aspas, né? É aquele dia que você fisicamente não faz nada. Uma recuperação. Ah, funciona, não funciona. Sei lá se funciona ou não funciona. Mas você recupera. Eu acredito muito nessa... nesses blocos, sabe? Que você, por exemplo, eu tava falando, não lembro com quem que foi. Ah, não, lembrei. Uma amiga que corre, ela falou que de tempos em tempos ela fica uma semana sem fazer nada, que é o tempo que o corpo precisa para se recompor e tirar as dores. Então, se a pessoa tem um dia que ela não treina, né? Ah, por exemplo, terça-feira, eu prefiro o final de semana, porque daí a pessoa nem trabalha, não tem nem a questão física do trabalho para o corpo se recompor. E aí evita qualquer dorzinha que vai se acumulando. Se a pessoa vai fazer massagem, não vai, não sei, ela deu espaço e condições para o corpo se recuperar, porque o treino é isso, né? Você fica estresse, mas você tem que permitir a recuperação dele.
E procurem alguém, que se for fazer, procurem alguém que não fique querendo achar pelo em ovo, né? Eu odeio aquelas pessoas que você vai, o cara, não, sabe o que que é? Eu acho que aqui não tá legal. O cara quer mostrar que ele tá encontrando pontos e fique, aperta aqui, aperta ali. Eu falo, não, só solta, relaxa aí, solta a musculatura, não queira achar nada. Eu não quero achar nada.
Você já sabe, né, e onde você tem. Aqui essa parte aqui dói sempre. Ah, beleza, dói sempre, você dói sempre. Então vai lá e vamos cuidar disso daqui.
E daí, indo para um nível intermediário, então vamos pensar o intermediário para uma maratona, alguém que de repente já fez alguma maratona, pelo menos uma maratona ali, já corre alguns anos, já fez algumas meias maratonas. Daí eu acho que você parte desse obrigatório 4 dias de corrida.
É obrigatório.
Né? Porque daí o iniciante não é legal 3, mas vai ter uma semana ou outra que vai rolar. Ele até consegue fazer a maratona correndo 3 vezes por semana e tal. Mas o intermediário é um cara que provavelmente já tem uma referência, já fez uma prova, quer de repente se sentir melhor, quer ter o controle do sofrimento e da intensidade mais na mão, quer buscar um tempo. Então esse cara, daí não dá para ter menos do que 4 vezes na semana, né? Acho que daí começa a falar, pô, você tá querendo operar milagres, assim. Não que não dê, não é isso.
Dá,
a gente, dá. Mas eu acho que, assim, para você minimizar os riscos que possam existir de cansar, de sofrer, de não alcançar o tempo que você quer e tudo mais, 4 vezes na semana acho que já te coloca mais no jogo. E daí é obrigatório, esse praticamente é obrigatório esse fortalecimento que tem que acontecer. A gente fala obrigatório no mundo ideal, né?
Isso. Assim,
eu sei que vai ter aluno vindo falar comigo, pô, mas você não fala pra mim que é obrigatório. Eu falo, beleza, você não consegue nem fazer os 4 dias na corrida, eu vou falar que é obrigatório você fazer
não
o fortalecimento.
É o treinador, né, gente? Não é o treinador que vai dizer o que a pessoa vai fazer ou não. É a agenda da pessoa que vai, a disponibilidade dela, o interesse dela que vai dizer o quanto ela vai poder se dedicar.
E o fortalecimento não é nem só pra corrida, né? O fortalecimento
mas
é pra vida,
saúde,
né?
Saúde.
É lá na frente, né? Pensando na boa e velha categoria 65+. Pô, eu tava com meu primo a semana passada, fazer um adendo aqui, e ele tem 53, ele foi um cara super ativo, cara, assim, nada de corrida, mas ele dava uns rolezinhos de bike, mas ele andava muito de kite, de wind, mas isso há 30 anos atrás, de windsurf, não parava, tal, né? Cara, ele tá ferrado, pra não falar outra coisa, cara, você olha assim, mas por quê? Porque faz uns 5, 6 anos que ele parou total, e assim, parou tudo. E daí você olha e fala, cara, eu falei pra ele esses dias, falei, você não pode ficar assim, bicho, você não, daqui a pouco você tá andando igual um cara de 80 anos de idade, sabe, de cair um negócio no chão, ele não consegue abaixar e pegar, ele tem que ajoelhar. Falei, meu, você tá errado, com 53 anos assim, você tá lascado, cara, não pode. Então, quando a gente fala do fortalecimento aqui, é pensando pra vida, né, não é, é pra você conseguir amarrar o tênis, né, pra você conseguir sentar e levantar e assim, falar, pô, nada dói a ponto de limitar. Você pode lembrar da lombar, você pode lembrar um pouco da musculatura trabalhada, mas não de limitação.
E como a corrida é um gesto elementar, se a pessoa faz um fortalecimento para a saúde, tem um reflexo na corrida, porque, de novo, corrida é elementar. Então você tem uma transferência natural. Por isso que...
Mesmo que seja uma cadeira extensora e flexora, sim, né, Balu? Sim, que não é o ideal, mas sim, já é alguma coisa.
Então, porque,
né?
A gente está falando de coisas elementares, diferente se fosse para um outro esporte, né? Sei lá, natação, que, não, natação que o cara tá deitado, né, no horizontal, sem gravidade. A corrida, se o cara faz uma coisa basicona, numa academia simples, você tem um certo reflexo na corrida, já ajuda.
Mesmo
pra quem tá querendo correr 42.
É isso, mesmo que você faça um leg press, um agachamento na máquina, tudo, tem uma transferência, não é o ideal às vezes? Pode não ser, mas é melhor do que você não fazer nada, com certeza.
Sim, com certeza.
Até porque muitos corredores que estão nos ouvindo, inclusive nós já fizemos lá atrás, sim, e já tivemos resultados relativamente legais, fazendo isso, extensora, flexora, adutor, abdutor, agachamento e leg press, tudo em máquina. Tudo, né? Em máquina. Então, não dá pra gente falar que simplesmente joga tudo isso no lixo. Né? Então, pro intermediário, colocaria essa obrigatoriedade de 4 vezes na semana, colocaria, vai aí, uma relativa obrigatoriedade de 2 dias de fortalecimento. E se ele pudesse fazer um 5º dia de corrida, mesmo que fosse 30 minutinhos, 35 minutos, safado aí, sem vergonha, eu colocaria...
Também.
Essa semana uma aluna minha mandou, falou assim, poxa, meio que você escreveu que esses 30 minutos era pra soltar a perna, era pra eu te passar como é que ficou a perna depois desse treino. E ela falou, pô, de fato, depois desses 30 minutinhos, deu uma ajudada. Ela fez o longo no domingo, na segunda-feira ela correu esses 30 minutinhos bem tranquilo, e na terça-feira ela volta com treino intervalado. Então você falou assim, poxa... Deu pra ela entendeu que aquele treino é pra ser leve. Ela corre o longo a 5, ela fez aquela soltura perto do 6, aqueles 30 minutos, mas é pra isso, pra você colocar ali. Você coloca, tem uns que chamam de trash miles aí, mas de fato ajuda, porque se você for pensar que todo treino, todo quilômetro corrido tenha que ser muito bom, o atleta profissional vai ter que correr 200, 220 quilômetros a 2,50, né? Então não é assim que funciona, né? Não é tão assim que vai ser. E esse cara do intermediário, ele fica sambando, né? Entre quase subir para um avançado ali e na semana que ele faz 4,2, ele está perto do iniciante. Mas a capacidade que ele tem e a qualidade dos treinos dele são melhores do que de um iniciante.
Sim.
Acho que é isso que acaba separando mais,
isso,
né, Balu?
Acho que também a carga de treino histórica, né? A bagagem.
Exatamente.
Bagagem de treino.
Permite, né? É. Permite você já falar para ele, poxa, esse treino aqui, você vai fazer 8 de 1 quilômetro. Você vai saber que aquele cara vai aguentar os 8 de 1 quilômetro. Você não vai passar para ele e falar,
ele vai fazer os 8 e depois, dias depois, ele vai estar treinando, não numa boa, mas ele vai estar conseguindo treinar.
Exatamente. Você consegue, você sabe o que vai esperar daquele cara. O iniciante, você ainda dá um estímulo e daí você fala, vamos ver como é que o corpo dele, como é que a cabeça dele vai reagir depois de uma sessão ou de uma semana dessa. Porque, de fato, dando exemplo do Rô, né, que seguiu a planilha, você vê que a dúvida que ele teve de pós-prova existe pós-treino. Porque às vezes ele fala, cara, terminei esse treino aqui exausto.
Como eu vou treinar daqui a 2 dias?
Como eu vou fazer a próxima sessão de treino? Né? Mesmo que não seja um longo. Às vezes um intervalado. Fez quarta, na quinta-feira ele vai dar uma rodada e fala, meu, tô exausto. Sai da cama quase arrastando o pé. Então é importante, de fato, você... Quando a gente... O que mais muda, acho que para o intermediário é isso. É a bagagem e saber que o corpo está um pouco mais preparado para aguentar a carga, tanto o volume quanto a intensidade. E na parte do avançado, daí de fato não quer dizer que porque o cara já fez 10 maratonas ele é avançado, porque às vezes ele fez 10 maratonas super no conforto, super sem se preocupar com ritmo, sem se preocupar com
ele
volume.
Ele pode ser experiente, não necessariamente avançado. Né?
Exatamente, exatamente. Então acho que vale a pena esse cara mais avançado ter uma certeza do que ele é capaz, do que ele já fez e do que ele pode fazer. Se tiver um treinador, vale a pena ter um papo bem franco, de trocar ideia mesmo e falar, olha, é isso, isso e isso, eu tô a fim de alcançar isso, minha rotina, ela permite ter mais sessões de treino, o que você me sugere como ideal? E daí eu iria ir para uns 5, 6 treinos, que eu acho que para nós amadores está mais do que o suficiente, né? 5 eu acho que é um número assim lindo, porque você consegue ter pelo menos 2 dias de descanso. Se você quiser, ainda você pode correr um dia de manhã, um dia à noite, você ficar com quase 3 ali. Mas eu não. E daí aí a obrigatoriedade você pode colocar com uma caixa alta de ter que fazer um trabalho de fortalecimento, né?
Ah, tem, né? Não dá.
Não dá pra deixar
tem
passar.
Tem que preparar o corpo pra outras coisas que não seja só a corrida.
E não é só pra vida daí, né?
Isso.
Porque assim, não é só pensar daí na categoria 65+, porque daí o quanto você vai exigir correndo 5, 6 vezes por semana do corpo, ele vai pedir que teu corpo, parte músculo, esquelética, tudo, articulação, tudo que você possa imaginar que você tem aí, inclusive a mental, ela vai ser exigida muito. Então você vai ter dia que você não vai estar afim, mas daí você vai ter que lembrar do propósito que você colocou lá atrás. Falar,
sempre
não,
assim,
né? Puta, eu tava afim de buscar alguma coisa que era inatingível há 3, 4 anos atrás. Ou que, sei lá, é meu sonho, alguma coisa do tipo. Então você tem que lembrar daquilo e saber que você vai tentar alcançar aquilo ali, vai lutar para aquilo ali.
E exige um preço.
Exatamente. E esse preço você só vai ficar menos caro se você se dedicar mais, se você trabalhar mais. Né? Então literalmente a analogia é essa, né? A coisa, os 100 reais para de ser caro, você pagar alguma coisa de 100 reais a partir do momento que você não ganha mais 1.000 reais por mês. Quando você ganha 10 mil reais por mês, 100 reais não é mais 100 reais, né? A proporção é essa. E o treino é a mesma coisa, você quer alcançar um tempo melhor, você tem que treinar mais, treinar melhor, né? Então não é só
mais
também
vezes.
Exatamente, mais sessões de treino e com mais qualidade. Daí esse cara, a rotina eu colocaria 3 dias seguidos, um intervalo, ou 2 dias e meio, né? Então, sei lá, segunda, terça de manhã e terça à noite, descansa quarta, quinta, sexta e sábado. E daí você descansa, teoricamente, quarta e domingo, você tem uma folga de poder acordar 2 dias sem ter que pensar em treino. Mas daí você tem que entender que esses treinos têm que ser muito bem balanceados e a execução tem que ser muito bem feita. A gente vê... tem muita gente que fala assim, ah, poxa, o cara corre todo dia. Ele fala, beleza, mas você acha que ele corre todo dia na pancada?
É, na paulada.
Ou todo dia correndo 25, 30 quilômetros? Pode ter um doido ou outro que acaba fazendo, porque Deus também, às vezes, é bonzinho com o cara. Não deu cérebro, mas deu carcaça pro cidadão para ele aguentar isso. Né? Mas tem que entender que tem hora que você vai ter que correr 50 segundos, um minuto acima do ritmo que você faz um longo numa rodagem, né, Balu? Acho que a gente vê muito isso, né? Você também vê isso, né, Rô, em atleta profissional. Às vezes os caras dando aquele trote lá, falavam, vamos dar uma rodada aí.
E fora isso...
Que a gente consegue correr junto daí, né?
Sim, e o que a gente já tinha comentado em episódios anteriores, diante da quantidade de treinos que um amador experiente, não avançado, ele acaba fazendo. Quando a gente comentou, né, foi o último ano que ele venceu o Tour, que foi 2005, e a primeira maratona dele, que foi do Lance. E aí, foi acho que numa Go Outside, talvez ainda, se der um Google lá, numa Go Outside americana, sai o treinamento dele para 2005, para a maratona de Nova York, que é onde ele...
É 2006 que ele 2006. Fez a maratona. Ele parou de competir em 2005... E daí em 2006 que ele fez a maratona.
E aí ele fala, ele tinha os compromissos ainda com a Livestrong e o que ele conseguia treinar era de 3, em algumas semanas, 4 vezes, mas que dava ali uma variação de 45 a 50 quilômetros. O amador às vezes olha isso e fala, poxa, mas não é possível o cara treinar 3 a 4 vezes um volume relativamente baixo. É que, assim, é um cara fora da curva. Na época era os sucrilhos dele era diferente, tudo ajudava. Agora, se você pega um amador avançado,
ele comia Doritos,
experiente, um amador experiente, que seja um amador que corre já tem um pouco de experiência e que tem a maratona para baixo de 3 horas, ainda assim é arriscado trabalhar 3 vezes na semana para ele,
então, assim,
dar uma melhora no tempo?
É que assim, Rô, chega uma hora que... Então, chega uma hora... Eu vou falar com propriedade. Eu sou um cara que, assim, eu fiz minha primeira maratona, eu corria 4 vezes na semana, fiz 2 horas e 56. Corria 4 vezes na semana. Depois eu desencanei, falei, eu só vou correr 3 vezes na semana por conta de vida. Era moleque, eu fiz minha primeira maratona, eu tinha 22 anos de idade. 21 anos de idade. 21. Tinha acabado de fazer 22, em 98. Eu queria viver. Então, eu treinava segunda, quarta e sexta e desencanava. Fim de semana, vida louca e tá tudo certo. E daí, óbvio, saía, daí viajava, daí, pô, vou fazer uma prova. Daí eu parava, segurava, treinava um pouquinho melhor, mas eu mantinha as 3 vezes por semana. Bati na trave várias vezes. 2,58, 2,57, 3,2, 3,6... Mas eu ficava ali, e pra mim, meio que tava ok. Eu queria melhorar meu tempo, mas não era uma coisa que era minha razão de viver, e eu a ponto de eu querer colocar mais sessões de treino. Então, eu ficava naquele nível. A bagagem ao longo dos anos me fez chegar perto, e quando eu fui fazer Berlim em 2018, 20 anos depois... Mas, vou ser bem sincero, acho que umas 3 ou 4 semanas eu corri 4 vezes. E as outras semanas, tudo 3. E eu melhorei meu tempo. Deu 2 horas e 46. Mas eu sei que se eu quiser melhorar esse meu 2:46, não existe a possibilidade de eu correr 3 vezes na semana. Não existe. Eu já tirei leite de pedra. Usei tudo que Papai do Céu me deu. Tudo que eu aprendi desde os meus 10 anos de idade correndo. O que eu ganhei ali ao longo, que eu voltei, porque eu fiquei muito tempo sem correr forte. Daí em 2011 eu voltei a correr um pouquinho mais forte. Então 13 anos depois da minha maratona, correndo 3 vezes por semana, mas correndo forte, fazendo meia para um 15, um 16. E daí eu aproveitei esse meu embalo de 2011 até 2018. Parava aqui, parava ali, mas por conta de lesão e tal. Mas não fiquei 6 meses, 1 ano sem fazer nada. Daí eu consegui colher. Agora, se você for colocar num plano normal uma pessoa que 3 vezes por semana, cara, é difícil demais. Estou dizendo eu também. É difícil, cara, é difícil. Porque daí tudo.
Mesmo experiente.
Tudo, mesmo, porque, cara, tudo vai ter que dar 100% certo. Que nem eu cheguei na Maratona de São Paulo 2014 super bem. Treinei 3 vezes por semana, cara, não tenho problema com calor. Em 2014 foi em outubro, a prova bateu acho que 37 graus. Assim, eu confesso que eu não senti o calor, mas eu vi queniano parando, eu vi muita gente, acho que foi lá, acho que foi o 31º geral. Cara, deu 2 horas e 57 na prova. Eu tenho certeza que se tivesse 18, 20 graus, eu tirava 5, 7 minutos. Eu já ia melhorar meu tempo do que eu tinha lá atrás. Só que daí a parte de climática não deu 100%. Então não adiantou meus treinos 3 vezes por semana serem certos. Se eu tivesse treinando 4 vezes por semana, pode ser que eu não tirasse todo esse tempo. Mas que eu ia fazer melhor do que 2 horas e 57, eu ia. Uhum. Porque teu corpo fica mais preparado. Tua cabeça fica mais preparada. Então, é difícil você alinhar numa prova, qualquer ela que seja, e dê tudo 100% certo. O seu treinamento, o dia da prova, a vontade de ir no banheiro, de fazer um xixi, de fazer um número 2, a umidade, o vento, de você não engasgar com uma água, de você conseguir se hidratar bem. Parece coisa muito boba e básica, mas um errinho numa prova de 5, 10K, você põe 20 segundos. Um erro numa maratona vira 3, 4 minutos. Não é nem erro, né? É uma variável, né, Balu?
É variável.
Uma variável que não tá, que pode não estar no seu controle. Entendeu? Você largou lá, você deu uma trupicada. Cara, como é que você vai reagir com uma dor depois dos 34 numa maratona? Vai ser muito mais limitante. Você vai perder 2, 3 minutos só nesse trecho. Numa prova de 10K... Na hora que você fala, meu, não tô mais aguentando dor, falta 1 quilômetro. Faltam 2 quilômetros no máximo. Você fala, pô, correndo rápido, vai 8, 9 minutos no máximo de sofrimento. Na maratona, na hora que deu qualquer azedada fora, você fala, pô, vou ficar mais uma hora e meia aqui, cara. É exponencial o que gera aquilo. Então, dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu só acho que não vale a pena o risco. Se você busca tempo. Eu queria melhorar, mas não era o meu objetivo. Meu objetivo...
E sabe o risco de machucar.
E sabe o risco de... pros dois lados, né? Tanto você treinar pouco e querer chegar e sentar o prego na prova, ou você só descer a porrada nessas 3 sessões de treino, ou você saber que se você vai querer colocar 5, 6 treinos na semana, você pode estar numa linha tênue ali entre evoluir, estar mais cascudo e você poder se machucar. Então, a dosagem de carga, ela é fundamental para ambos os cenários. O que eu acho que é mais perigoso é para quem está com mais volume. Porque daí, de fato, o teu corpo ele está muito mais solicitado. Né? Se você está fazendo 3 vezes por semana, mesmo um cara experiente, você tem pelo menos 36 horas de intervalo entre uma sessão e outra. Então, por mais que você fale, putz, exagerei, cara. Fiz meu tempo run muito mais forte do que deveria. Beleza, cara. Você tem 36 horas para o teu corpo... Não vai recuperar 100%, mas você tem 36 horas para recuperar para um outro estímulo. Agora, se você erra nessa mão e no dia 24 horas depois você já tem que dar exigir do seu corpo, aí você está cada vez deixando essa linha mais estreita. Uhum. Mais estreita entre o evoluir e se machucar. Então, o experiente, o cara avançado ali, eu coloco 5, 6 vezes na semana... Mas eu sempre bato na tecla, cara. Eu coloco em letras garrafais, leve, corre 1 minuto acima do ritmo do longo, sabe? Porque que é de fato, porque assim, e na hora que eles passam, dão um feedback, eu aponto. Não, mas eu tava me sentindo bem, eu nem olhei o relógio, foi foda. Saiu esse, sei lá, o cara faz o longo a 5, saiu a 5:15. Você fala, cara, você errou. Tinha que ser mais leve, cara. Então assim, não tô dizendo que é o... Pode ser que você achasse que estava leve, mas não está leve. Se você faz o longo a 5, você tem que correr 40 minutos safado, não é 15 segundos de diferença. Não pode ser só 15, 5 segundos de diferença. Né? Não é, Balu? Então, tem aluno que eu conheço tão bem que eu falo, meu, 25 segundos acima do ritmo. Vai 25, de 25 a 30 segundos acima. Nem abaixo, nem acima. Porque daí eu já sei que é aquilo e eu sei que o cara também segue. E falo para ele. Só que se você estiver cansado, tira mais o pé. Mas tem aluno que você não pode falar isso. Só tem que falar... Tem que ser leve, você tem que terminar como se você nem tivesse corrido, enfim, você tem que tentar usar algumas outras ferramentas ali para que, de fato, esse acúmulo das 5, 6 vezes para um avançado não se torne um problema. Porque, de repente, se o cara está errando a mão, vale a pena você tirar uma e jogar ele para 4 vezes por semana. Né? Ou duas, uma ou duas sessões, dependendo de quem seja, né, Balu?
De como ele se recupera, né?
Exato, porque, de fato, daí se acumula, daí... Se você pensar uma pessoa avançada de 5 a 6 vezes por semana, esse cara ele não vai correr menos do que 60, 70 quilômetros por semana. Porque, né, dá uma média de 12 quilômetros por sessão de treino em 5 dias já dá 60. É. Né? Então você fala, pô, o cara colocou um longo de 20 aí já foi para 70 quase. Então acaba que daí o acúmulo semanal, e não é de uma única semana, né? O acúmulo das semanas acaba fazendo você evoluir, teu corpo aprender a recuperar, tua cabeça aprender a responder, só que você não pode passar do ponto da intensidade, que eu acho que porque o volume ele vai existir, né? Que é o que eu e o Balu a gente fala, ele fala, pô, o que machuca é o volume, eu falo que eu acho que é a junção por conta disso, porque daí o cara vai começar a correr de 70 a 100 quilômetros, porque vai aumentando o volume, e ele vai querer manter o ritmo e a porrada. Daí você fala, óbvio que o volume vai machucar, porque o cara não acertou a intensidade. Na hora que ele ajusta essa intensidade, eu lembro uma vez o Solanei, acho que, não sei que prova que foi, que ele falou, puta, vou dar um trotão, ele foi correr, e um monte de gente falou, pô, e aí, né, achando que, e um monte de gente correu com ele. E, ele correu a 5 por mil. Daí você fala, pô, um cara que corre a maratona a 3,5, correu, foi soltar 5 por mil. Aí você fala, é isso. Ele sabe quando ele pode exigir, quando ele não pode exigir, onde tem que tirar o pé, onde não tem que tirar o pé. Né? Óbvio que ele também aprendeu, às vezes, dando umas cabeçadas. Ele e qualquer outro corredor todo profissional, mundo, né? E isso serve para o amador também. Mas essa dosagem de carga, eu acho que é o principal. Eu acho que por isso que eu quis começar a gravar os episódios aqui com a maratona. Porque o 5 e o 10 putz, você vai, a porrada é mais curta, o volume é menor. Então, assim, a chance de você machucar não é pelo volume. E daí vai ser porque, putz, daí é um problema muscular, cara, da porrada que você deu, do acúmulo que gerou ali, né, Balu? Não é porque você ficou ali dando porrada 2 horas, correndo, martelando e tal, porque você não vai correr 2 horas, 2 horas e meia para correr 10 quilômetros, ou 5. Então, você muda um pouquinho isso daí. E daí, acho que teria... Eu gosto quando coloca... São poucos alunos que eu coloquei para correr 6 vezes na semana, muito poucos, em 20 anos de personal life. Mas eu gosto daí de fazer uma dobra num dia para ele poder ter 2 dias que ele acorde sem ter que pensar em correr.
A dobra eu acho um estímulo muito, muito diferente, muito interessante, muito bem-vindo. É.
Porque você acaba somando, né? Você correu, sei lá, 14 quilômetros de manhã, você correu mais 10 à noite, não é a mesma coisa que correr 24.
É. Isso.
Mas assim, a sensação quando você vai correr no final do dia é que você acabou de correr os 14, porque a perna ainda está se recuperando daquele estímulo. Então é mais um momento onde a parte muscular e mental trabalham. Assim, você vai ter que aprender agora a lidar com essa sensação de desconforto e respeitar a intensidade, porque é o que vai fazer no final das contas você acabar tendo colhendo os frutos que você deveria, ou que você quer, ou que você almejava, certo?
Certo.
Mais alguma coisa?
É isso aí.
Que treinos que vocês veem, assim, aproveitar aqui só para finalizar, Balu, série de intervalado, para quem, pra, assim, mais ou menos de parte principal de volume de intervalado. Então, esquece o aquecimento, esquece se vai ter soltura ou não vai ter, a parte principal. X de 400, X de 1000, X de 500, X de 800, X de 200, sei lá quais. Para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, quanto você muda normalmente?
Muda-se de volume?
Você muda o volume, você muda mais a intensidade, o intervalo?
Eu mudo muito pouco o volume. Eu dou mais volume para os mais rápidos, né? Nem para os mais avançados. Mais experiência, desculpa, não confundi
isso. É que na verdade o iniciante pode ser a primeira maratona, mas esse cara pode ser rápido.
Então, né? eu trabalho muito mais com a diferença de volume em função da velocidade da pessoa. É isso que eu mais mudo. É o volume de treino, né, de repetições, que seja em função da velocidade da pessoa. A pessoa mais lenta, eu dou menos volume.
Que treino que você gostava, Rô? Você lembra, assim? Não, lá atrás, vai...
Cara,
intervalado.
Eu não tinha dificuldade. Eu lembro sempre que tinha. Na verdade, assim, era semana sim, semana não. Quando era semana. Tinha um 15 quilômetros, que era um quilômetro forte e um fraco, que pra mim era ok. E quando tinha os tiros de 400, sempre na planilha era um 20 de 400. Só que o que para mim era, putz, entediante e até difícil de cumprir, que eu não conseguia manter, vamos dizer assim, a qualidade, é que na planilha tinha alguns treinos de 5 de 2 mil. Pô, cara, isso para mim era...
Tiro mais longo, assim. Nossa. Estímulo de intensidade mais longa.
Eu já entrava vendido.
Ele já entrava mandando mensagem se tivesse um treinador, né? Tipo, hoje não vai deu. Não vai deu, né?
E não é meio que...
Você vê que o estímulo é muito... O volume é parecido. 20 de 400 dá 8 mil, 5 de 2 dá 10, né?
Mas
é bem, bastante, mas...
Esse tipo de treino de exemplo, 5 de 2 mil, que seja para um avançado ou para um intermediário... Não é nem muito... Não é que é padronizado, mas não é nem muito aplicado atualmente, ou é? Ou depende?
Cara, então, assim, não é tão usado porque ele é... Primeiro que ele é um estímulo muito, muito longo para você colocar intensidade e ele cansa muito. Então, se você vai colocar isso... Eu, pelo menos, né? Se eu vou colocar aí algum estímulo de, sei lá, de 8 a 10 quilômetros de parte intensa num treino durante a semana, cara, o resto da semana dele vai ser bem mais leve. Vai ser bem mais leve, sabe? Sei lá, se faz na quarta, mesmo no sábado ele ainda não vai fazer um, por exemplo, se for um longo, ele não vai fazer o longo, sei lá, terminando forte, ele vai ser um longo mais rodado, porque é muito agressivo. Daí você de fato vai precisar 72 horas aí pra você dar uma boa recuperada. O Garmin, às vezes, ele acerta, assim, tudo bem, meio matemático aquilo ali, de solicitação que ele dá ali, a recovery tanto tempo e tal, mas experimenta quem tiver na dúvida, faz 5 de 2 mil na pancada aí. Daí você vai ver quanto tempo o Garmin vai te dar de recuperação. É isso, é 72 horas. Por mais treinado que você esteja. É muito agressivo. É muito agressivo. Assim como os 20 de 400, tá? Que eu acho que é isso que o Balu, eu acho que ele quis dizer ali. O volume, não, às vezes, não muda tanto na parte principal de um treino, por exemplo, intervalado. Assim como o tempo run, né? Varia ali de 25 a 30, tal. 35 minutos, dependendo. Mas... Porque depende da pessoa que vai executar. Porque uma coisa é um cara que você vai fazer 5 de 2, esse cara corre e vai dar os tiros para 3:30 de ritmo. Então você está falando que ele vai fazer 5 de 7 minutos. Já é pancada, mas ele está fazendo 5 de 7 minutos. E o cara que corre para 6? Você está falando que ele vai fazer uma hora de parte intensa. Porque ele vai estar fazendo força para correr a 6 minutos o quilômetro. Daí imagina que ele aqueceu mais 20 minutos... Você está falando de um treino de pelo menos uma hora e meia, porque tem os intervalos, né? Então é muito longo, cara. É muito desgastante. Mesmo se você for pensar 3:30, esse cara vai estar correndo aí 35 minutos, só que 35 minutos com o coração na boca. E esse cara consegue, muitas vezes, exigir mais do corpo dele do que o cara que... O corredor ou corredora, desculpa aí quem... às vezes usar o corredor como ambos os sexos. Mas ele sabe exigir muito do corpo dele, às vezes mais do que a pessoa que não corre tão rápido. Então também isso se torna um estímulo extremamente desgastante. Então eu tô com o Balu, assim, eu não, dificilmente os treinos que eu passo, assim, vai chegar mais do que 6, 7 quilômetros, mais 6 é bastante, mas 7 quilômetros, 8 quilômetros de parte principal intervalado, o cidadão tem que estar na pegada e tem que ter uma constituição muito boa. Porque tem que ter qualidade, né, Rô? Assim, você pode fazer, tem um monte de gente que eu ouço, fiz 12 de mil, daí você fala, beleza, mas qual era o objetivo? Não tem problema fazer 12 de mil.
Para que ritmo?
Exato, mas qual é o objetivo? O que você quer? Você quer trabalhar velocidade, não a velocidade pura, porque velocidade pura não é nem com mil, mas você quer trabalhar velocidade ou você quer trabalhar a sua capacidade de manter mais tempo a velocidade alta? Daí são propósitos totalmente diferentes no treino, né? Porque daí você também, muitas vezes, você não precisa nem fazer os 12 ou 10, 12 de mil. Você pode só diminuir o intervalo. Em vez de você fazer 2 minutos e meio, 3 minutos de intervalo, você faz o quê? 1 minuto e 15. Então você acabou de correr 1 quilômetro, agora dá 1 minuto e 15 e pau de novo. Daí você não vai conseguir fazer a melhor média da sua vida. Mas você vai fazer uma série muito intensa, porque você não consegue, não vai ter tempo de recuperar para você sair. Na hora que você põe 3 minutos, você recupera. Por mais que ele seja mais intenso. Uhum. Então, o volume depende muito do que você busca com aquela sessão. Mas o que você tem que saber é que na hora que você coloca uma série, parte principal, 7, 8, 9, 10 ou mais quilômetros, para um amador, você tem que saber que esse cara vai perder 3 dias de qualidade depois. Não vai, né, assim... Generalizando, né, Balu? Mas assim...
Como o cara voltar rápido depois de um treino desse?
Não tem como, não tem como. E daí ele vai fazer uma rodagem ou um leve estímulo depois, enfim. Mas ele vai chegar com a parte muscular e articular muito, muito, muito cansada. E daí cada vez mais a linha fica mais estreita, porque você vai o tempo inteiro empurrando o seu limite para cima. Só que daí tem uma hora que o corpo fala, ó, beleza, teu limite agora vai lá para baixo, porque não dá mais para correr, não dá mais para seguir adiante. Né? Então acho que acaba sendo isso. E os longos, eu acho que só para resumir, a gente falou do intervalado, vamos falar do longo, que também são dois treinos que as pessoas gostam de olhar bastante quando estão treinando para maratona. É, a gente já fez episódios sobre longo e tudo mais, mas existe maneiras, diferentes maneiras, quem quiser ouvir lá o episódio. É, eu gosto sempre de colocar, assim, tem, sei lá, cada 4, 5 semanas eu ponho um bem tranquilo, que daí eu deixo o cara rodar do jeito que quiser, vai na sensação e tudo mais, mas a grande parte deles eu gosto de colocar com aquele finzinho um pouquinho mais intenso, pedindo ali uma, pô, acelera um pouquinho, sei lá, 20 km, meu, faz 14, 15 num ritmo moderado, os últimos 5 um pouquinho mais firme, ritmo de prova, que é para trabalhar um pouquinho aquela coisa do já vem cansado, já vem com o corpo trabalhado, e daí tenta colocar um ritmo um pouquinho mais ativo, né, Balu?
É, esse final específico, eu acho ele muito específico, acho ele muito bom para quem tem uma prova já na mira. Eu gosto também.
Quem usa muito é o Canova, né? Que a gente já falou isso aqui outras vezes, né? Renato Canova, um dos principais treinadores aí, de grandes nomes do atletismo, da corrida de fundo. Ele usa muito isso, inclusive com kenianos, com etíopes, tudo, que ele vai apertando, vai aumentando
conforme
o ritmo.
Vai entrando no treino.
Exatamente. E no final ele sempre pede para ser ou ritmo de prova ou pouca coisa até mais forte do que o ritmo de prova, que é para acostumar o corpo, a mecânica, a cabeça.
Mentalmente é muito duro. Muito, muito, muito duro.
É difícil, né? Porque você fica ali uma hora e vinte num ritmo tranquilo. E daí, de repente você tira 30 segundos ali, 30, 40 segundos por quilômetro durante...
É muito duro.
É difícil. A teoria é linda, né? No papel a gente olha e fala, não, tranquilo, beleza, deu outro lado uma apertadinha. Mas daí na hora que você aperta direito mesmo, a coisa pega. Então, é isso. Beleza, acho que passamos por bastante coisa aí de uma rotina teórica, rotina ideal, né? De...
Em função dos níveis da pessoa.
Exatamente, para quem queira fazer uma maratona. Faremos outros dois episódios falando sobre meia maratona e 5 e 10 num único episódio. Então espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, mandem para nós, que a gente vai tentando ajudá-los. Valeu, um abraço.